Paz seja convosco.
Amém.
Fala alto.
Amém.
Glórias a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor estarmos na casa do Senhor do que em mil outros bake-off, né? Glórias a Deus, porque você se predispôs a estar mais um dia na presença de Deus, buscando o seu querer e a sua vontade. Estamos tratando os pecados sutis ou intocáveis, intocáveis porque nós não os colocamos na mesa para discussão, nós achamos que não há problema, que é menor do que o pecado do nosso irmão, é menor do que um outro pecado qualquer, e nós temos trabalhado dentro deste entendimento. E começamos na semana passada a falar sobre, ano passado retrasado, a falar sobre impiedade, um conceito que tem a ver com não ter Deus na mente, não pensar em Deus, em tomar as decisões segundo o nosso coração, não confiar nele. Como nós fazemos sempre, fazer um breve resumo para que nós possamos entrar no novo tema. Um tema que vai falar muito com você, porque falou muito comigo também, que é a ansiedade e a frustração. Mas fazendo esse breve resumo sobre impiedade, nós falamos que nossas atividades, será que nossas atividades, finalizamos a aula semana passada, ou melhor, iniciamos a aula semana passada perguntando, será que nós realizamos as nossas atividades da mesma maneira que as pessoas do mundo? Será que nós nos preocupamos em incluir Deus em cada atividade? Será que nós meditamos no que Deus faria, em como Ele se alegraria, se Ele ficaria contente com o nosso jeito de realizar as coisas mais simples do dia a dia? Quando nós trabalhamos há alguns meses atrás, talvez mais de ano, sobre os mandatos da criação, mais de ano, nós falamos de um simples ato de você escovar o dente e você deixar a torneira aberta, e isso não ser um ato que agrada a Deus, porque aquela água, ela é um insumo que é concedido por Deus a nós, em que não é uma, não é a totalidade, ou talvez não é a grande maioria que tem acesso a água ou o saneamento básico como nós temos. Nós tendemos a achar que as coisas que nós temos, que nós conquistamos, elas são naturais, naturais não, elas são normais e comuns a todas as pessoas, e não são. Também em algum momento, quando nós falamos de oração, nós falamos sobre nós sermos gratos a Deus pelo simples fato de nós podermos nos levantar, de nós enxergarmos, nós ouvirmos. E quando nós não agimos assim, é como se nós não dessemos importância e valor àquelas situações. Realmente nós temos agido de forma que agrada a Deus? Nós oramos antes das coisas acontecerem, pedindo que o Espírito Santo nos oriente? Que você pode orar depois que o barco bateu nas pedras, isso é comum. Você tomou uma decisão, fez, agiu errado, e aí você vai a Deus: Deus, me ajuda a resolver essa situação. Estava ouvindo um pequeno devocional de um pastor lá do norte, que sempre me manda para mim em áudio, e ele acaba com a oração dele falando assim: ô glória. E eu converso de vez em quando com ele, e agora ele está começando a mandar alguns pequenos vídeos, e ele falava hoje que às vezes um pequeno erro bagunça tudo. Mas será que nós cometeríamos esses pequenos erros se nós colocássemos Deus à frente das nossas decisões? Será que, em segundo plano, será que nós honramos a Deus perante os homens? Uma coisa é você honrar Deus para Ele, e outra coisa é você honrar Deus através do seu agir e proceder dos homens. Será que as pessoas, elas veem Deus em você? Será que elas pensam em você quando precisam de uma orientação espiritual? ou você é contado entre uma pessoa normal, sem nenhuma um atributo de Deus na sua vida? Um indicador mais claro da nossa inclinação para impiedade é o nosso desejo minguado de ter um relacionamento com Deus. Quando nós pensamos num relacionamento de namorados, é aquela coisa, quero falar, quero ficar o tempo inteiro, e aquele negócio de para desligar o telefone, liga você, desliga você. Será que nós temos um relacionamento de busca de Deus contínuo? Ou será que este amor que o Apocalipse fala, que é o primeiro amor, ele ficou relegado lá no passado e você o encontra talvez em algum momento das suas lutas e dificuldades, mas você não tem um relacionamento com ele? Essa busca de um relacionamento íntimo com Deus era o que os santos do passado, os cristãos do passado, desejavam. E aí você pode perguntar, em que aspectos da sua vida Deus fica fora? Quais são as decisões que você não coloca Deus na história? Nós temos muitas vezes, como cristãos não praticantes, essa condição de simplesmente ignorarmos a Deus. Tudo mais povoa a nossa mente, não Deus. Nós temos as nossas atividades do dia a dia, que já são comuns. Nós temos o nosso café da manhã, temos os nossos labores, as limpezas. Será que nós pensamos em Deus? Se temos o hábito de encher a nossa mente de maus pensamentos, como nós podemos pensar em Deus? As pessoas reclamam que não têm boas noites de sono, mas o que habita na mente delas antes de dormir? As pessoas vêm ao culto e dizem que não sentem a presença de Deus, mas com o que elas têm alimentado o seu coração durante o dia? É o Silvio Santos? É o Faustão? É as pegadinhas? São as coisas profanas? Como que você pode querer sentir a presença de Deus se você não se alimenta dele? E aí nós lemos o texto de 1 Timóteo 4, 7, que fala que nós temos que nos exercitar na piedade. E o apóstolo Paulo, ele está querendo fazer uma comparação. Como que você pode ser forte, como que você pode ter músculos se você não se exercite da mesma maneira? Como que você pode ter um relacionamento de intimidade com Deus se você não se relaciona com Ele no dia a dia? Paulo queria que Timóteo, assim como todos os cristãos, agissem como os atletas que visavam e cometiam e visavam aquele plano, aquele prêmio, aquela medalha. E eles se esforçam até o limite das suas forças. Quando nós vemos pessoas finalizando uma maratona, as pessoas, muitas delas, com cãibras, e ela tem que chegar no fim. Será que nós nos dedicamos a conhecer a Deus desta maneira? Nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente. E algo que nós temos sempre falado, você tem que crescer em entendimento. Não é fazer por fazer. Nós somos responsáveis perante esse crescimento. E aí, uma pergunta que nós deixamos na semana passada: o que você faria diferente no seu dia a dia para que você pudesse buscar mais a Deus? O que você teria que estabelecer de forma, de meio? Estava falando com um irmão essa semana, e ele falou assim: pastor, eu começo a visualizar Cristo na cruz. E quando eu vou agir, eu olho para aquilo e eu me constranjo. Falei com duas moças de outro estado que eu faço discipulado, e elas falam assim: a gente chega na igreja, quando o pastor começa a falar, nós choramos copiosamente. Ainda brinquei com elas, porque são as duas. Assim, as pessoas devem achar que vocês estão cheios do Espírito Santo. E ela fala assim: e não é? Parece que nós somos cheios, mas na verdade nós estamos com os nossos corações. E meu marido chega para mim e fala assim: por que você está chorando? E ela responde: você não fica triste com o seu pecado? O que você faria para que realmente você comece a ser transformado no seu interior e nas suas ações? E aí nós finalizamos dizendo que nós temos que orar para que Deus nos torne cada vez mais consciente de que cada momento que nós vivemos estão debaixo dos seus olhos. Apenas a consciência de Deus faz com que nós mudemos. O tema de hoje, eu comecei a preparar ele na semana passada, na verdade eu preparei ele semana passada, achei que ia começar semana passada, mas nós acabamos nos estendendo um pouco mais. O nosso estudo não é uma corrida de 100 metros raso, mas é uma maratona, não tem pressa de acabar. Então nós acabamos não entrando nesse tema, que era um tema que mexe muito comigo, mexe muito com você. Não sei se mexe com você, mas comigo mexe. Ansiedade em relação às coisas do porvir. O que vai acontecer? Como que eu vou lidar? E quando Deus se cala? E quando Deus permite que o barco bata nas pedras? Quando Deus permite que o profeta seja jogado na cova dos leões? Ou os homens de Deus sejam jogados numa fornalha ardente? E tantos outros exemplos que a gente poderia trazer para as nossas vidas. Esse tema é um tema difícil, porque todos nós temos, em alguma medida, ansiedade, expectativa. Podemos dar termos diferentes, como um zelo, mas, na verdade, o nosso coração ele fica pesaroso em relação ao porvir. Não o porvir de hoje, que seria até de certa forma entendido. Mas não é que nós nos preocupamos com o dia de hoje. Nós nos preocupamos com o fim do mês. Nós nos preocupamos com o fim do ano. Nós nos preocupamos com a nossa velhice. E essa preocupação, que é uma ocupação, a palavra preocupação é uma palavra interessante, porque ela é a fusão de pré, que é antes, e ocupação. Você se ocupa antecipadamente em relação a uma coisa que ainda não aconteceu. Muitas delas, e é o tema da ansiedade, e é o que diferencia o planejamento, que diferencia com o zelo, é que muitas ou a maior parte das nossas preocupações nós não podemos fazer nada. A situação ela vai ocorrer e você fica preocupado. Não falei com a igreja, minha mamãe pediu que não falasse, mas na semana passada ela foi fazer um exame e foi detectado um nódulo na sua mama, câncer. E eu confesso que ainda estava com o meu coração, ainda triste, né, da situação do meu pai, que foi de maio, e quando aquela situação veio, meu coração ficou abalado. E ela fez a cirurgia ontem, tudo bem? Sexta-feira, obrigado. Sexta-feira. E foi rápida e ela está muito bem, graças a Deus. Mas apesar da confiança em Deus, falei para minha irmã, quando tocou o telefone e eu vi o telefone da minha irmã, eu lembrei rapidamente da última ligação que ela fez antes, logo que meu papai faleceu, e ela falou assim: Paulo, papai faleceu, vem para cá. E quando tocou o telefone, eu olhei ali aquele nome, meu coração começou a bater mais forte e eu confesso que eu não queria atender aquela ligação, com medo, porque eu estava ansioso. E aí eu atendi e ela falou: foi tudo bem. Daquela Mas isso faz mal para a gente. Além de fazer mal para nós, é pecado. A vida é quase sempre difícil. E muitas vezes ela é dolorosa. Eu converso com as pessoas, converso com vocês, alguns eu os conheço mais, outros conheço menos. E nós vivemos poucas e boas. Se nós fôssemos realmente fazer um relato das nossas vidas, poderia ser necessário vários rolos de papel higiênico, porque foram momentos dolorosos, tristes e difíceis. A possibilidade do meu carro pifar durante uma viagem de férias é uma dificuldade. Estava voltando com o carro do papai, nota 10, muito bem cuidado o carro, numa subida, e eu acelerei e o carro falhou. Tinha acabado a embreagem. E agora? Perto de Uberlândia, sem recurso financeiro, no meio do nada, o que fazer? A possibilidade de eu sofrer um acidente, ficar paralítico, é um sofrimento. Claro que existem vários graus de dificuldade, em certa medida de sofrimento. Não tem como comparar a minha dor com a sua. A dificuldade que você teve com a minha, não existe essa possibilidade. Dificuldade, e aí é apenas um jogo de palavras, dificuldade geralmente ocorre nas atividades rotineiras e nas próprias responsabilidades que a vida nos traz. Dificuldades de pagar uma conta, dificuldade de levantar da cama, dificuldade de pentear o cabelo, né, Dini? Dificuldades, coisas do dia a dia. Ao passo que o sofrimento normalmente é gerado por circunstâncias atípicas, você não está esperando. Então nós somos suscetíveis a praticamente, basicamente, dois tipos de problema. Um que são dentro das nossas atividades diárias e que são fáceis até de a gente prever e podem acontecer, e coisas que são atípicas. Você não está esperando. Eu estava na estrada, acabou a embreagem, eu não estava esperando. Eu não estava esperando. Eu dormi de mau jeito, deu uma dor no pescoço. É algo que é mais comum, não nos abala tanto. Nesse tema de ansiedade e frustração, nós iremos concentrar a nossa atenção nas dificuldades do dia a dia, que são aquelas que acontecem naturalmente. Eu não tenho como prever o que vai acontecer se alguém diagnosticar em você que você está com câncer, que você está com falência renal, que alguém descobriu uma dívida e aí veio te cobrar e você não sabe como pagar, ou um acidente. Essas coisas, quando acontecerem, nós vamos procurar lidar com elas. E nós vamos nos concentrar nas dificuldades do dia a dia, e em especial nas reações que nós temos, que evidenciam a nossa ansiedade, a nossa irritação e a nossa falta de confiança em Deus. Ansiedade. Se quisermos pesquisar o Novo Testamento em busca de situações em que os diferentes traços do caráter cristão são ensinados, nós encontraremos 27 caráteres. Nós não vamos tratar todos. Um deles, que é o mais ensinado, é o amor. 50 vezes se fala do amor no Novo Testamento. Esse tema, amor mesmo, a palavra amor. Quando nós pensamos em humildade, que nós já trabalhamos o conceito de humildade, que é você se diminuir e você colocar o outro em alta conta, primeiro o outro, depois eu, o tema humildade, ele é trabalhado 40 vezes. Mas quando se fala em confiança em Deus, se fala apenas 13 vezes. Por que se fala tão pouco da confiança em Deus? Será que não é necessário que a confiança em Deus ela seja falada mais? Uma coisa que nós temos que entender dentro da estrutura de Antigo Testamento e Novo Testamento é que um dá continuidade ao outro. Um completa o outro. E a partir do momento em que um tema ele já foi tratado exaustivamente, não é que ele deixa de ser importante, já é pré-entendido que aquilo já foi trabalhado e que a pessoa tem já subsídios necessários e suficientes nos textos anteriores. Então, eu vejo a minha filha estudando, ela passou por uma semana de provas. E aí, ela faz as questões, como é prova em casa, aí ela vai lá, pergunta, não sei o quê, pergunta para mim se eu posso ajudar, e aí eu falo. Mas, interessante que nas questões, por exemplo, de matemática, ela não veio perguntar para mim sobre adição. Em nenhum momento ela perguntou, papai, como que eu faço 2 mais 3? Mas por quê? Será que não é importante a adição? Será que o colégio não leva em alta conta a importância da adição? Não é isso. É que ela já aprendeu. Ela já ouviu bastante sobre isso. Então não se traz à tona esse tipo de ensinamento. Muitas pessoas, elas tem o pensamento equivocado, por exemplo, sobre o homossexualismo, em que o Novo Testamento não trata tanto como deveria, tem muito mais aplicações dessa forma no Antigo Testamento, mas é porque aquele assunto já está enraizado dentro da cultura. O oposto de confiar em Deus é ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, significa que você não confia em Deus. Todas as vezes que eu acordo ansioso, se eu não guerrear contra isso, porque você tem que entender que a sua carne, ela é suscetível à ansiedade, o teu emocional, ele vai puxar lá atrás. Uma pessoa que foi traída, ela vai puxar lá atrás aquilo como uma coisa real hoje. E o coração, ele fica ansioso, mas nós temos que lutar contra isso. E o período que mais nós ficamos ansiosos, pelo menos comigo, é no período noturno ou no período matutino, após o sono. Porque quando você deita, você relaxa. E aí parece que a sua mente, ela vai divagando. E se você não teve uma alimentação espiritual adequada durante o dia, eu tenho observado isso na minha vida, nos filmes que eu tenho visto, de violência, de perseguição, não sei o quê. Quando chega de manhã, você está com o coração, acorda mais cedo, está aquele terror noturno, e aí você leva uma hora, talvez, para você conseguir retomar o seu normal. E essa luta contra a ansiedade é uma luta dizendo, não, eu confio em Deus. E aí isso tem acontecido comigo. Eu estou ansioso, eu acordo, mas eu começo a lutar contra aquilo. O problema é quando nós deixamos a nossa mente ela continuar como voltando ao próprio vômito e continuar ali se alimentando daquela coisa azeda e estragada que é a ansiedade. O que você pode resolver em relação a uma conta que vai vencer ou que venceu no domingo pela manhã? Nada. Estava lá, eu brinco com a Rosa e com a Luísa, né? Além de professor, eu ajudo na organização de uma faculdade, e as pessoas, elas não têm noção nenhuma. Então a pessoa hoje mandou um boleto, uma mensagem para mim: pastor, o boleto vence dia 10. Será que se eu pagar amanhã vai ter desconto? O que que vai mudar para ele hoje? Isso é o quê? Ansiedade. Ansiedade. O oposto de confiar em Deus é ansiedade ou frustração. E Jesus falou muito sobre ansiedade. Mateus capítulo 25. Todos abram, por gentileza, Mateus capítulo 6. Desculpa. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Calma, filha. Mateus capítulo 6. Eu quero que você leia o verso 25 e 26. 6. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26.
Eis porque eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, nem com o que vestireis. A vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. É uma pergunta.
É, mais do que as vestes, mais do que a roupa.
Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, não ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celeste os alimenta. Não valei vós muito mais do que eles?
Verso 27 e 28, Luísa.
Qual de vós, por ansiosos termos, pode acrescentar em qual valor com sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai o que é sentido de tempo, porque eles não trabalham.
Rosângela, 29 e 30.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Sebá, 31 e 32.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso.
Minísia 33 e 34.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Esse texto é um texto rico falando sobre ansiedade, em que Jesus vem fazendo comparação entre nós e coisas que são temporais, como plantas, como coisas. E ele fala, se eu cuido dos animais, se eu cuido das plantas, por que você acha que eu não cuido de você? Não devemos ficar ansiosos com o que iremos comer, beber, vestir, nem mesmo com as circunstâncias desconhecidas do amanhã. Outra expressão que Jesus usa em relação à ansiedade, Mateus 10, 31, Diene, por gentileza. Mateus 10, 31.
Não tenhas medo, portanto, valeis mais do que todos os pardais.
Não tem mais. Não tenha medo. Luísa, Lucas, capítulo 12, verso 7. Não tem mais. Paulo repete essa exortação contra a ansiedade. Rosângela, Filipenses 4, 6.
Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Interessante que o apóstolo Paulo ele adiciona um elemento, ações de graça. Ações de graça tem a ver com ele, o que ele já fez, em que você sabe que ele já fez. É como quando você vai numa padaria e você sabe que o pão lá é quentinho, ele é crocante, ou é do jeito que você gosta, você naturalmente vai voltar àquela padaria esperando que aquele esteja lá. Se você vai num médico e você é bem atendido, você não vai procurar outro, você vai naquele. Se você corta o cabelo e a pessoa fez o corte que te agradou, você vai voltar naquela pessoa. E aí Jesus, Deus fala, o apóstolo Paulo fala, com ações de graças. Nós temos que pedir a Deus mas sempre entendendo que Ele já fez muito por nós. E se Ele já fez, Ele volta a fazer.
Essa última referência de Filipenses foi qual passagem?
4:6.
Obrigada.
Filipenses 4:6. Você vai a 1 Pedro 5:7. Por favor.
6:7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
A ansiedade bateu, para e entrega a Deus. Para e luta contra ela. Não se deixa levar. É como a corrente de um rio que vai descendo. Você tem que lutar contra ela. Se você permitir que a ansiedade ela domine, coisas piores vão acontecer. Quando a gente vê alguns casos de assassinato e tal, muitas vezes as pessoas elas não param para lutar contra aquilo. E elas deixam a coisa aí, Ah, mas eu achei que a pessoa estava fazendo isso, eu não estava. E já era.
Então, pastor, eu estava pensando aqui agora nessa questão, que ansiedade, a ira, a amargura, a murmuração, aquele mau humor do dia, se a gente não parar e falar assim, não, por que eu estou tão amargo? Por que eu estou com esse mau humor? Essa ansiedade, se a gente não parar, vai tomando uma proporção, uma profundidade cada vez maior dentro de nós. Por que eu estou com essa amargura, essa ira, essa raiva, essa ansiedade? Se a gente não parar e não voltar para a palavra, vai tomando raiz dentro de nós, uma proporção cada vez maior.
Que foi o que nós falamos, nós demos um exemplo em relação a isso, que a menina está falando, do câncer. Se você não detectando o câncer, você não fizer nada, ele vai tomar o seu corpo. E na época eu dei o exemplo daquele rapaz lá de São Paulo, que eu e Rosângela acompanhamos, em que ele teve câncer aqui nessa região aqui, ele deixou, a camisa enganava, ele usou uma camisa folgada, e quando nós fomos visitá-lo, ele tinha aqui, parecia que tinha uma laranja Bahia aqui, assim, já era.
Então, é fácil.
Já era. Não tem o que fazer mais. Fisicamente, não tem mais o que fazer. Nós precisamos do auxílio de Deus sempre. E em situações como essa, nós só podemos orar para que Deus reverta. Ele pode reverter essa situação de metástase espiritual, sim, mas é muito dolorosa. É aquele exemplo que eu dou para vocês, quando você entra no espinheiro, você não se fura. Mas quando você tenta sair, ele rasga, porque os espinhos eles estão voltados para dentro. É como um anzol, quando eu pescava com meu pai, o anzol ele entra fácil, mas para sair ele entra, sai rasgando, porque ele tem uma fisguinha assim, que é que prende e segura, é exatamente a condição do pecado. E nesse caso que nós estamos tratando da ansiedade, nós vivemos dias maus, em que nós não conseguimos ter paz um momento. Quando dizemos a alguém, não fique ansioso, não tenha medo, estamos simplesmente tentando encorajar a pessoa ou corrigi-la com a intenção de ajudar. Todavia, quando Jesus, nessas passagens que nós falamos, ou Paulo, ou Pedro, que escreveram com a inspiração divina, nos diz, fique, não fique ansioso, essa frase, ela é uma ordenança. Não é para você decidir se você vai ficar ou não ficar. Ele ordena, não andeis ansioso. Ele não está falando, Luísa, você, se você estiver bem, você não fica ansiosa. Não, ele fala, não andeis ansiosos. E ele vem justificando, pô, eu cuido dos pássaros. Você não vale mais do que os pássaros? Eu cuido da roupa do lírio. E nem Salomão se vestiu como o rei mais rico de todos os tempos. Nem Salomão se vestiu como ele. E ele, o lírio está bonitinho, daqui a pouco ele seca jogado fora. Você não vale mais do que o lírio. É a exortação dura. E embaixo toda uma justificação. Porque você tem que começar a olhar as coisas naturais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ações de graças. Ações de graças.
Obrigada. preocupação nesse versículo que a Rô leu, Filipenses 4, fala para não andar ansiosos, mas se tem algo te incomodando, faça-se conhecer em oração ao Senhor, exponha-os. Porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Então, se tem algo te incomodando, expõe diante de Deus essa sua oração, essa petição que você está precisando colocar diante de Deus.
Mas você só consegue fazer isso se tiver relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, você vai continuar na ansiedade. Você não vai enxergar nada. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, que foi o tema da semana passada, que é o tema de você colocar Deus em todas as coisas. Pode dar errado? Pode, mas Ele está no controle. Não fique ansioso. Tal frase tem a força de uma ordem moral, ou seja, a vontade de Deus moral é que nós não vivamos ansiosos. Você pode ter momentos de ansiedade, mas tem que lutar contra isso. A ansiedade não é resolvida com remédio. Ansiedade é pecado. E aí tem os ansiolíticos, remédios para reduzir a ansiedade. Não resolve, porque ansiedade é pecado. Ah, eu tomo um remédio para ficar mais calminho. O pecado continua dentro do seu coração fazendo mal. Pode ser até que ele não se exteriorize, mas ele continua corroendo você por dentro. Ansiedade é pecado por dois motivos. Primeiro, como já mencionei, é falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Nós lemos o texto de Mateus 26, capítulo 6, versos 25 a 34, e Jesus argumenta que se o Pai Celeste cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não irá cuidar de nós nas nossas necessidades? O que é necessidade? É o celular do último modelo? Não. É o carro do último tipo? Não. Mas é o básico. Nós vivemos uma crise hídrica. Vai faltar água? Não. Pastor, como é que você pode falar isso? Não está chovendo, não é? Porque Deus está dizendo. O ser humano sem água, ele morre. Seria irracional da parte de Deus permitir que acabasse a água no mundo e as pessoas todas morressem. Se Ele fala que Ele nos concede as nossas necessidades, não quer dizer que nós não temos que cuidar dos recursos hídricos. Não quer dizer que quando você vai molhar as plantas, você seja zeloso com aquilo. Que você vai lavar o carro, você seja zeloso com essa água. Você vai escovar o dente, o banho, tudo isso nós temos que ser zelosos. Mas vai faltar? Não vai. Pode ser que você tenha que tomar banho frio, que você não tenha dinheiro para pagar a conta de luz? Pode ser. Mas a água não falta. E Pedro disse que a razão para lançarmos nossa ansiedade em Deus é que Ele se importa conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há declaração de amor, de cuidado maior do que essa. Não existe. Não existe. Já usei esse exemplo algumas vezes. Tenho muito carinho pela vida do Sebastião, pela vida da Diene, pela vida da Melise e todos que estão nos assistindo. Mas eu nunca entregaria a vida da minha filha em prol de nenhum de vocês. Não entregaria. Jesus Cristo, Deus, Ele entregou o Seu Filho amado. E nós queremos uma prova maior do que essa. Nós exigimos que Deus nos dê uma prova maior do que essa. Não há prova maior do que essa. Não há. O melhor de Deus ainda está por vir, diz a música. Não existe melhor de Deus. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus não é banco cheio de dinheiro. O melhor de Deus é a vida de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, cobrindo nossos pecados e impiedades. Não há melhor de Deus. Por que as igrejas estão frustradas? Porque eles estão aguardando o melhor de Deus e não há melhor do que Jesus Cristo. Assim, quando permito que a ansiedade me domine, estou na verdade acreditando que Deus, Ele não se importa comigo, não irá cuidar de mim na situação que está me deixando ansioso. Pior, o sacrifício de Cristo não vale nada para mim, não é o suficiente para me provar que Ele me ama. Imagine que algum amado lhe diga: não confio em você, não acredito que você me ame e cuidará de mim. Imagina que alguém fale isso para você. Que afronta. Mas é exatamente isso que nós dizemos quando nós permitimos que a ansiedade tome conta do nosso coração. Quando você, diante de uma luta, eu não estou falando que é brincadeira a sua luta, eu não estou dizendo para você que a sua luta é pequena, que ela não é dolorida ou que ela é fácil. Eu estou dizendo para você que quando você diz, quando você permite que o seu coração ele fique inundado de ansiedade, você está dizendo: Deus, você não se importa comigo, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Talvez, se você resolver essa situação que eu estou passando agora, talvez eu confie em você, mas de outra forma não. Amém, queridos? Nós vamos para o nosso breve intervalo. Nós que estamos aqui vamos comer um pãozinho de queijo. Você que está aí, não se disperse. Aguardo você daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.